Boa tarde. Obrigada por aguardarem. Essa é a teleconferência da General Shopping Brasil. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para os senhores participarem. Caso seja necessária ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Essa teleconferência está sendo gravada. Agora passo a palavra para Silvia Pinheiro da Forbes, Financial Investor Relations Brasil.
Boa tarde. Bem-vindos à teleconferência da General Shopping Brasil, em que serão discutidos os resultados do terceiro trimestre de 2013. Essa teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pelo site de RI da General Shopping Brasil, www.generalshopping.com.br, onde estão disponíveis também a apresentação e o release. Esclareço que eventuais declarações feitas durante essa teleconferência sobre as perspectivas, projeções ou metas operacionais e financeiras relativas aos negócios da General Shopping Brasil são previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da empresa. Essas expectativas são altamente dependentes das condições dos mercados nacional e internacional, do desempenho econômico geral do país e do setor. Portanto, estão sujeitas a mudanças. Conosco estão os senhores Alessandro Poli Veronese, diretor de Relações com Investidores, e Francisco José Ritondaro, diretor financeiro. Inicialmente, o senhor Alessandro apresentará o desempenho operacional da companhia e do setor, e depois o senhor Francisco apresentará os resultados do terceiro trimestre de 2013. Em seguida, responderão as questões formuladas. Passo agora a palavra para o senhor Alessandro. Por favor, pode prosseguir.
Boa tarde a todos. Agradecemos aí a presença de investidores e público do mercado em geral para a nossa conferência. Feitos os disclaimers iniciais, nós passamos ao slide número 4 com a apresentação de indicadores econômicos e a correlação disso quanto ao desempenho do setor, da maneira como a companhia avalia e tem a equipe que faz esses estudos também, a partir de dados públicos e de informações econômicas e demográficas. No slide número 4, o que nós temos aqui é de fato a percepção de um nível de estabilidade de emprego encontrado nos últimos anos, que leva a uma menor velocidade de crescimento, um impulsionamento menor de crescimento de consumo, portanto, há um desempenho de varejo que era de se esperar menos impulsionado, mas, no caso da companhia, até comentando em termos de performances operacionais dela, em termos de as vendas de mesmas áreas, apresentou na ordem de 14%, com aluguéis em mesmas áreas da ordem de 13% do terceiro trimestre de 2013 sobre o terceiro trimestre de 2012. Entendemos que esse número é um número bastante substancial, é um número inclusive em linha com o crescimento real do que se percebe de varejo. Temos também aí o desempenho da própria capacidade da companhia de capturar os aluguéis em linha com a capacidade dos lojistas de vender, o que é uma medida saudável. E essas informações que estão nos comentários da administração, correlacionadas ao desempenho financeiro da companhia, que dão a robustez e a sustentabilidade para o seu planejamento e coroam aí também a capacidade dela de capturar a venda dos lojistas, além de desempenhar, auxiliá-los nesse desempenho. A massa de rendimentos de ocupados na página 5, apesar da estabilidade de emprego, percebe-se que a quantidade de recursos para o consumo em termos reais continua aumentando, em termos reais, apesar de menos velocidade. Mas, por outro lado, o crédito no slide número 6, nós identificamos mais uma vez que é mais um nível ainda mais abaixo de novas concessões de crédito. Então, cada vez novos patamares de menor volume têm sido apresentados, ainda em números positivos, claro, mas com cada vez menos força. Então, o crescimento que a gente percebe que houve, inclusive da questão de análise econômica, passa a ser um crescimento bastante saudável e menos no contexto de um impulsionamento por um fator extraordinário de consumo. Ele é um consumo com maiores fundamentos, quando a gente percebe esses níveis estáveis e mesmo assim o varejo crescendo. O slide número 7 apresenta os mesmos níveis também de inadimplência, que se correlaciona dentro da série quando a gente faz a modelagem com a questão de crédito. E, finalmente, o terceiro fator dos grandes grupos de fatores, além do consumo, além da renda e do crédito, que é o índice de confiança do consumidor, esse volta a ter um crescimento já no terceiro trimestre. Então, ele volta a apontar para cima, o que sugere essa fundamentação para o aumento aí sustentável de vendas. Quando nós vamos direto à performance do varejo, no slide número 9, nós percebemos que depois do primeiro e segundo trimestre com números mais erráticos, mais um nível médio bem mais modesto, o crescimento real passa a de volta ter um número mais sustentável. Dentro de projeções que olhávamos, que eram feitas no mercado, nós imaginávamos que poderia cair ainda mais durante esse ano e o ano que vem iniciar uma recuperação, mas essa recuperação a gente percebe já ser antecipada ao terceiro trimestre desse ano, apontando para números ainda mais fortes de crescimento em volume para o ano de 2014, não considerando choques monetários internacionais que poderiam, então, afetar esse sistema e esse modelo. Aberto por categorias, nos slides 10 e 11, nós identificamos a performance dentro desses grupos de varejo, dessas categorias de varejo, e percebemos que nos números recentes continuam tendo maior força os bens mais duráveis, então você tem na parte de imóveis e eletrodomésticos, e você tem um desempenho que, apesar de em alguns meses ter sido aí, mais forte, ele trabalha com uma média menor na parte de alimentos e na parte também de vestuário. Isso se reflete também no desempenho dessas categorias quando se modela uma pesquisa e desempenho dentro dos shopping centers e no planejamento também de novos empreendimentos. Entrando na análise da companhia, no slide número 13, os quatro diferenciais que nós sempre apresentamos a respeito dela. O primeiro, mais importante, que acaba sendo a base para os outros, é o foco mercadológico, a compreensão do varejo, além de uma abordagem meramente imobiliária para o negócio. Tendo esse ponto de partida, o foco passa a ser as classes média e média emergente de consumidores, classe B e C, como os alvos principais de consumo dos nossos clientes primários. Então, nossos clientes primários, que são os lojistas, têm também como seus clientes, e, portanto, é um material de que maneira nós desenvolvemos as pesquisas nessas classes de consumo. Terceiro diferencial, a inovação em serviços complementares, que mais adiante a gente apresenta quais sejam esses serviços aí, inclusive o breakdown econômico financeiro deles. E, por último, a participação majoritária nos empreendimentos ao longo do portfólio, o que para nós é importante dentro de cada ativo ter a capacidade de administração desse ativo, que em termos de risco, mitiga o risco nos passando a capacidade de gerenciamento de caixa e de políticas de investimentos ou de distribuições desses propostas para esses empreendimentos. E por outro lado, estrategicamente permite que nós adotemos aí a inteligência de varejo na melhor performance dos empreendimentos. Importante notar que essa média de participação, que chegou a em torno de 85%, cai agora para 75%, justamente por conta da nossa política de reduzir essas participações para os níveis mais próximos de 50% dentro de cada ativo. Assim foi no caso dos outlets, com a participação da BR Partners e outros sócios também dentro das operações de outlets, em operações onde os sócios são privados, e também com fundos imobiliários, tanto em Sulacap, que foi recém-inaugurado, vamos falar mais adiante, com um fundo específico, e o outro fundo imobiliário, o FIGS11, que é um fundo dedicado às operações aí da General Shopping, que teve, ao final do segundo trimestre, a aquisição de 36,5% do Shopping Bom Sucesso, que nós havíamos adquirido aproximadamente um ano antes, três trimestres antes, e do Greenfield do Parque Shopping Maia, que inaugura no segundo trimestre do ano que vem. Nós também abordaremos adiante. Slide número 14, apresentamos essa participação média dos shopping centers, que aí aparece justamente as duas últimas inaugurações já no quadro dos shoppings performados. O penúltimo é o Outlet Premium em Salvador, e na Bahia, com a participação de 50%, e também já inaugurado o Parque Shopping Sulacap, com a participação de 51%. Dentro dos Greenfields, nós temos o Outlet Premium no Rio de Janeiro e o Parque Shopping Maia como os próximos que nós temos aí a inaugurar. A distribuição geográfica apresentada no slide número 15 continua com o foco principal nas regiões Sul e Sudeste, exceção feita aos projetos dos outlets, que além de já se encontrarem no Centro-Oeste, eles também têm dentro os seus alvos de expansão o próprio Sul e Sudeste e também as regiões Nordeste, como aconteceu recentemente no caso da Bahia. E essas são as regiões onde ele tem a capacidade, o potencial da expansão. No slide número 16, nós apresentamos em termos de área bruta locável total a evolução da companhia desde figuras do pré-IPO até o processo de inauguração dos últimos projetos, os últimos quatro que foram apresentados no slide número 14, levando a um total de aproximadamente 490 mil metros quadrados o ABL da companhia, o ABL total desses empreendimentos. O crescimento, a gente pode até apresentar a explicação no slide número 17, que foi feito em função de aquisições principalmente realizadas durante o período 2007 e 2008, e mais recentemente apenas em 2012, uma outra aquisição que foi de bom sucesso. Os Greenfields, tanto no período pré-IPO, onde a companhia fez a própria criação de seu portfólio, já que a companhia vem de um processo de migração do varejo para a indústria imobiliária de shopping centers, onde a família controladora da companhia era operadora de varejo, que é um diferencial no mercado comparado a outras companhias. E daí que também vem a inovação dentro das operações. E as expansões e retrofits, os turnarounds, são feitas ao longo do portfólio. Cabe aqui, novamente, mencionar quais são as taxas esperadas de retorno, tanto para a aquisição que continua, como desde a abertura de capital, sendo mínima de 12% real desalavancado, e para o desenvolvimento dos greenfields de 17% real desalavancado. No caso da distribuição perspectiva dessas estratégias de crescimento, nós temos os greenfields ainda em desenvolvimento dos quatro projetos que ainda aparecem no slide da página 14, do slide 14, como eu mencionei. Esperando, então, ao concluir essa execução, iniciar a desalavancagem da companhia. No médio prazo, ou seja, durante esse período, podem ocorrer expansões defensivas e sempre a renovação do portfólio, em função do portfólio ser adequado a melhor desempenho de venda dos lojistas, e tanto essas expansões que nós chamamos de defensivas, que são expansões sutis dentro do portfólio, como também os retrofits, eles visam proteger o mercado. Não à toa as operações da companhia têm pouca, se não nenhuma, concorrência direta nas suas áreas de influência. Nós imaginamos, então, já do médio para o longo prazo, voltar também ao processo de aquisição, já que isso ocorreria após esse processo de desalavancagem da companhia, como, de novo, uma forma de crescimento, olhando do médio para o longo prazo, como temos dito aí ao mercado. Passamos brevemente agora, a partir do slide número 18, pelo portfólio que foi sujeito a eventos recentes na companhia, começando pelo Shopping Bom Sucesso, que foi adquirido no terceiro trimestre de 2012 e no segundo trimestre de 2013, ele, no final do segundo trimestre, última semana do segundo trimestre de 2013, tem 36,5% de participação dessa propriedade vendida pelo, ao Fundo de Investimento Imobiliário FIGS 11. Ele também vem apresentando, até porque a informação é pública, de relatório do Fundo Imobiliário e deve ser atualizada para o próximo ano, o seu desempenho em linha com as projeções que nós tínhamos de crescimento, o que é bastante satisfatório. Temos tido até surpresas positivas no sentido de comercialização e atração de novos lojistas para essas áreas. Já no slide número 20, apresentamos o Greenfield, que é o Parque Shopping Maia, também pela mesma razão que no segundo trimestre deste ano, de 2013, ele teve 36,5% vendido para o fundo imobiliário FIGS 11, com abertura para o segundo trimestre de 2014, avançando em seu processo de construção e de comercialização. No slide número 22, nós apresentamos o Outlet Premium Salvador, que foi inaugurado subsequentemente ao terceiro trimestre, a esse trimestre que reportamos. Na verdade, no primeiro dia seguinte ao trimestre, no dia 1º de outubro, na corrente e na linha dos outlet, projetos de outlets que nós temos, justamente os Outlet Premiums, são projetos que a companhia tem aí ainda o seu potencial de desenvolvimento, inclusive o projeto de Rio de Janeiro para 2014. Sobre especificamente o Outlet Premium na Bahia, em Salvador, o que ocorreu além da sua própria inauguração, outro evento subsequente que foi anotado no relatório da administração foi a contratação de financiamento com o Banco do Nordeste, um banco de fomento, em condições bastante favoráveis aí à potencialização da taxa de retorno do projeto. No slide número 24, nós apresentamos então o Parque Shopping Sulacap, também inaugurado subsequentemente ao trimestre que nós reportamos aqui, o terceiro trimestre. Em 24 de outubro foi inaugurado. 44% dele já havia sido vendido 2 anos antes para o fundo de investimento imobiliário específico ao Sulacap. E, além disso, foi contratada, concluída a contratação, que já estava preparada, com o BNDES, no montante de 37 milhões, também para esse projeto, o que potencializa seu retorno e repõe o caixa da companhia, fazendo face a novos desenvolvimentos, que são aqueles já programados, assim como a operação do Banco do Nordeste, que acabamos de citar. No slide número 26, passamos, então, para a distribuição dos serviços complementares, que foram previamente comentados. Esses serviços complementares, os marcados com o checkmark escuro, em preto, são justamente aqueles já implementados. Aqueles que são em amarelo são os que ainda serão implementados, portanto, que ainda renderão um crescimento mais do que o crescimento orgânico. Então, ele tem um crescimento aí real do portfólio, especificamente, tendo esses serviços em novos empreendimentos do grupo. E adiante, o Francisco fará a apresentação financeira desses serviços. No slide 27, temos o desempenho acionário da companhia, flutuando em torno de uma mesma linha aí de níveis dos últimos anos. E o desempenho também, que é bastante variável, de liquidez da companhia, no slide número 28. Atualizando, no slide número 29, a estrutura acionária da companhia, percebemos uma estabilidade na participação dentro do free float dos investidores de varejo, em torno dos 3,5%, e um número de estrangeiros em torno dos 50%, que vem crescendo ao longo dos últimos trimestres. Passo então agora a palavra ao Francisco, diretor financeiro da companhia, para iniciar a apresentação da área, da parte econômico-financeira.
Obrigado, Alessandro. Boa tarde a todos. No slide da página 31, vou começar a fazer os comentários sobre os destaques dos resultados financeiros da companhia neste terceiro trimestre e nos 9 meses. Na página 31, temos a evolução da receita bruta total da companhia no terceiro trimestre. A receita de aluguel cresceu 15,3%, 4% nesse trimestre, passando de 38 milhões no terceiro trimestre do ano passado para 43,8 milhões nesse trimestre. Devemos destacar o crescimento de 52,3% das receitas de luvas e o crescimento de 29,3% das receitas de merchandising. As receitas de serviços, neste período, cresceu quase 22%, passando de 11,7 milhões no terceiro trimestre do ano passado para 14,2 milhões neste terceiro trimestre. Com isso, a receita total da companhia cresceu 16,8% no período. Com relação ao breakdown da receita de aluguel, nós temos 70,8% aluguel mínimo, 10,7% aluguel percentual sobre vendas, 7,8% merchandising, 5,9% luvas e 4,8% linearização. Com relação às receitas de serviço, nós temos 75,7% estacionamento, 5,4% de energia, 11,2% água e 7,7% administração. Prosseguindo, no slide da página 32, nós temos a evolução da receita bruta no período de 9 meses. Nós podemos ver que a receita de aluguel cresceu 23,4% no período, passando de 104 milhões nos 9 meses do ano passado para 128,4 nos 9 meses desse ano. Nós tivemos o aluguel mínimo crescendo 21,3% no período, o aluguel percentual crescendo de 26,4%, isso ligado ao desempenho de vendas dos nossos lojistas, comentado pelo Alessandro anteriormente, luvas crescendo 25% e merchandising crescendo 36%. As receitas de serviços cresceram 37% no período, passando de 30,6 milhões no ano passado para quase 42 milhões nesse ano. Com isso, a receita total da companhia cresceu 26,5% no período, passando de 134,6 milhões no ano passado para 170,3 milhões nesse ano. No próximo slide, na página 33, nós vemos a performance por metro quadrado da companhia. No terceiro trimestre, nós podemos ver que a receita por metro quadrado de aluguel cresceu 13,2%. Passando de 157,1 para quase R$ 178,00 nesse terceiro trimestre. A receita de serviço por metro quadrado teve um crescimento maior, quase 20%, passando de R$ 48,3 para quase R$ 58,00 nesse terceiro trimestre. E fez com que a receita total da companhia atingisse quase R$ 236,00 nesse terceiro trimestre. Já nos 9 meses, a receita por aluguel cresceu quase 9%, passando de R$ 467,00 nos 9 meses do ano passado para quase R$ 510,00 nos 9 meses desse ano. Já as receitas de serviços cresceram quase 21%, passando de R$ 137,00 para R$ 166,00. E com isso, as receitas totais atingiram R$ 675,40 nos 9 meses. No próximo slide, nós vemos a taxa de ocupação da companhia, que se manteve, teve uma pequena melhora, passando de 96,2 para 96,4. Isso mostra um bom nível de ocupação dos nossos shoppings. No próximo slide, na página 35, nós vemos com mais detalhes a evolução das receitas de serviços, nos 3 meses e nos 9 meses. Cabe destacar o bom desempenho das receitas de estacionamento, que nos 3 meses, nos períodos no terceiro trimestre, aumentaram 32%, passando de 8,2 milhões para 10,8 milhões nesse terceiro trimestre. A receita de água aumentou quase 50%, passando de 1 milhão para 1,5 milhões nesse trimestre. Já a receita de administração aumentou quase 26%, passando de 0,9 milhões para 1,1 milhões. Na comparação dos 9 meses, nós vemos a mesma tendência, com forte crescimento das receitas de estacionamento, água e administração. No próximo slide, nós vemos os indicadores de NOI, EBITDA e resultado líquido e FFO. Nós vemos que o NOI teve um crescimento de 12,4%, passando de 41,2 para 46,3 milhões no terceiro trimestre. O EBITDA ajustado cresceu 13,3%, passando de 32 milhões para 36,3 milhões no terceiro trimestre, atingindo a margem de 68,8 milhões. Essa pequena queda da margem deve ser um investimento de marketing para os novos empreendimentos que estamos lançando no período. Nos gráficos anteriores, podemos ver a evolução do resultado líquido e FFO ajustado. No terceiro trimestre, a companhia apresentou prejuízo líquido de 18 milhões, dos quais 15 milhões foram referentes a impactos cambiais, hedges e swaps. Lembramos que os cupons dos bonds perpétuos, denominados em dólares, têm a cobertura de hedges e swaps, conforme descritos nos nossos capítulos de instrumentos financeiros detalhados em nosso release. No próximo slide, da página 37, vemos os mesmos indicadores para os períodos de 9 meses, dos anos anteriores e desse ano. Devemos destacar o crescimento de 23,2% no NOI, que passou de 110 milhões no ano passado para quase 136 milhões nesse ano. A margem EBITDA continua próxima aos 69%, sendo que o EBITDA passou de 87 milhões no ano passado para quase 108 milhões neste ano. O lucro líquido FFO continua tendo impacto da variação cambial sobre o saldo do bônus perpétuo, que, como já dissemos anteriormente, representa somente um efeito contábil. No próximo slide, o slide da página 38, nós vemos a posição de caixa e endividamento da companhia, em 30/9. Os valores apresentados incorporam os 75,4 milhões captados no início do quarto trimestre de 2003, citados na nota explicativa de eventos subsequentes. Com isso, a dívida total da companhia ficou em 1,647 bilhões, com uma posição de caixa de 373 milhões, o que resulta em uma dívida líquida de 1,2 bilhões. Com relação à composição do endividamento, temos 54% atrelado ao dólar, 21% IPCA, 11,3% ATR, 10,3% CDI, 1,2% TJLP, 0,7% Selic e 1% a juros pré-fixados. Podemos ver que nós temos um cronograma muito confortável, quase 60% da dívida vencendo acima de 2021. No próximo slide, nós temos no slide da página 39, nós temos a composição da dívida considerando 50% do bonde subordinado como equity, conforme o critério da agência de rating. Nós temos a seguinte composição de dívida. Dívida bruta, 1,48 bilhões. Posição de caixa, 373 milhões. Dívida líquida, 1,1 bilhões. O último slide, nós temos a posição de valor da propriedade de investimentos em 30 de setembro. O valor dos shoppings em operação em 30 de setembro seria de 926 milhões. E o valor de ajuste de propriedade de investimentos de 1,5 bilhões, ou seja, os shoppings operacionais da General Shopping, 2,5 bilhões. E nós temos já investidos pela General Shopping quase 700 milhões que não estão gerando receitas, mas que aumentam o endividamento da companhia. Com isso, eu finalizo minha apresentação e passo a palavra de volta para o operador. Muito obrigado.
Antes disso, do operador, eu peço licença. Só para fazer alguns comentários no sentido de elucidação, sobre os mesmos números já comentados, mas para comentar sobre a apresentação do diretor financeiro, sobre o último slide da página 40, se nós fôssemos identificar em termos de endividamento bruto da companhia, o total de ativos investidos que não geram ainda receita porque estão no processo de conclusão de entrega, ou que inclui os projetos que já foram inaugurados, portanto uma parte disso já gera receita. Temos que lembrar que o que já foi inaugurado como o último Outlet Premium, como o Sulacap e outros projetos recentemente durante esse exercício inaugurados, eles passam a estar gerando receita, mas não aparecem ainda no terceiro trimestre, justamente porque foram eventos subsequentes. Esse total de investimentos, digamos, em andamento, seria equivalente a quase 5 vezes o EBITDA da companhia, por isso o impacto de alavancagem. Segunda comparação, em termos numéricos, é que em termos do total de ativos líquidos da companhia, o net asset value da companhia, já descontando o endividamento líquido aí da companhia e as posições de caixa, seriam em torno de 1 bilhão 835 milhões em comparação com o market cap da companhia em 12 de novembro último de 464 milhões, portanto aí menos de um quarto do que, aproximadamente um quarto do valor de NAV da companhia. E finalmente, a posição de caixa que foi apresentada nos slides 38 e 39, ela é acrescida já pro forma do evento subsequente das captações que foram feitas justamente para repor a posição de caixa da companhia, já que a nossa política é de manter um caixa aí reforçado. E essa, então, em 75 milhões, mas na verdade o total contratado pelo relatório da administração que vocês podem notar é de 124 milhões subsequente ao trimestre, que são financiamentos de operações que estavam em andamento, incluindo aí o BNDES de Sulacap e o Banco do Nordeste do Outlet Premium Salvador. E desses 124 milhões contratados, 75 já foram liberados ao caixa e esses então estão pro forma nisso daí. Desculpe a interrupção, mas era só para efeito de esclarecimento de números e que pode até poupar perguntas que viessem aí na sequência já esclarecendo. Obrigado e abrimos então a sessão de perguntas e respostas. Obrigado.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Com licença, nossa primeira pergunta vem do Sr. Felipe Davi, Advis.
Boa tarde, pessoal. Parabéns pelos resultados. Eu queria tirar uma dúvida referente ao update dos empreendimentos que vocês têm para inaugurar no próximo ano. Alessandro, se pudesse passar para a gente o cronograma esperado de inauguração e o que já está vendido até agora, por favor. Obrigado.
Nós temos o cronograma de inauguração que é segundo trimestre, que até meio do ano é a inauguração do Maia, segundo trimestre, e Outlet Premium Rio de Janeiro também. E na segunda metade o Atibaia. Esse, que é terceiro tri, não, desculpa, é quarto tri. E a comercialização do Atibaia, ela está um pouco abaixo dos 70%. A comercialização de Maia está um pouco abaixo dos 90%. Preocupa-nos, na verdade, menos a questão de comercialização, porque a comercialização nós tivemos, por exemplo, na inauguração do Sulacap, 89%. E aí não é nem essa questão de comercialização, não que comercialização não seja alguma coisa que todos devem sempre estar preocupados. E a gente... aí pela primeira vez teve uma inauguração com menos do que 90%, que foi no caso do Sulacap, que não nos deixa satisfeitos. A gente tem visto o pessoal acabar se contentando com um padrão aí mais baixo de ocupação na inauguração do que costumava ser, e eu acho que isso não é alguma coisa para a gente se acostumar, não. A gente não fica satisfeito com isso. Mas um outro problema, além dessa questão de comercialização, é fazer o lojista chegar junto na... chegar junto, entre aspas, na inauguração. Então, você tem até comercializado, mas seja por excesso de obras em que ele está envolvido, ou por problemas de comercialização, ou até porque outros projetos acabam sendo adiados, cria-se uma cultura do lojista deixar para a última hora de entrar
outros projetos em outras companhias da Gama de Atos, cria-se uma cultura do lojista. Deixar para a última hora entrar na obra, acaba estando em obra enquanto o shopping está inaugurando. O que a gente passou por isso aí, mais uma vez aí na questão do Sulacap, tem projetos agora lojistas lá que estão correndo atrás de inauguração para pegar o final do ano. E mesmo no outlet, porque pode-se pensar assim, ah, mas é uma questão de o quão interessado ele está no projeto. Se ele está comercializado é porque ele está interessado. E mesmo no outlet, por exemplo, lá na Bahia, ainda assim, nós também tivemos atraso de inauguração, inclusive de marcas renomadas, e que não inauguraram junto com o shopping, e que estão agora correndo atrás do prejuízo de inaugurar, porque estão perdendo venda. Então, a comercialização está bem satisfatória desses projetos, mas a gente se preocupa também com essa questão da inauguração. Tivemos até que reforçar o comitê de obra lá, que é o comitê de obra dos lojistas, em Sulacap, tivemos campanha lá com arquitetos, os subempreiteiros, tudo e fosse lá para fazer o pessoal trabalhar na obra, auxiliar nas aprovações, tudo isso, mas infelizmente está sendo uma prática geral aí dos lojistas deixarem para a última hora. Então, aí a gente já está vendo que vai passar por isso de novo nos próximos, mas é alguma coisa que tem que se preparar.
Não, perfeito. Muito obrigado, Alessandro.
Só imagina, Felipe.
Só para confirmar uma coisa, o do Rio, eu acho que eu não peguei a comercialização, entendo a sua preocupação com a inauguração, mas...
Foi 89. Passar, 89.
89?
É.
Tá ótimo. E me desculpa, se pudesse só fazer um follow-up a respeito dessa pergunta de novo. Eu tinha na minha cabeça, o Maia tem que inaugurar em abril por conta do fundo imobiliário, certo?
Não. Ele inaugura em abril, não é que tenha uma obrigação, uma penalidade do fundo imobiliário do tipo, se ele não inaugurar em abril, sofre alguma penalidade. Simplesmente se prorroga a obrigação da rentabilidade garantida, porque ela é medida 4 anos após a inauguração, durante a obra e 4 anos após a inauguração. Ou seja, se inaugura em abril de 2014, ela está com a rentabilidade garantida até abril de 2018. Senão você vai ter 4 anos a partir de quando inaugura, e aí você aumenta o carregamento dessa rentabilidade garantida. Apesar de que o carregamento dessa rentabilidade garantida, isso não é um guidance, nem pode ser um guidance, mas a companhia acredita que ela vai estar superada antes do final do processo garantido. Então acaba não sendo aí um carregamento de fato, mas esse é o único impacto da questão econômica, não numa questão jurídica contratual, vai...
Não, perfeito. E se eu puder só continuar ainda nesse assunto, a questão do Atibaia, pelo menos salvo engano meu, eu tinha previsto que ele ia inaugurar um pouco antes, talvez no segundo tri, agora vocês estão comunicando no quarto tri?
Não, é porque o que deve acontecer é o seguinte, ele pega o segundo tri, é o...
Entrega da obra.
É o abril, né? É o Maia. Você pega o Atibaia para o Natal. Então, o Atibaia você pega para o quarto tri. Eu até estava falando errado o terceiro, mas na verdade é 4, porque é que nem aconteceu o Sulacap, que pega entre outubro e novembro, você pega... A gente tem que 6 meses antes a gente dá o anúncio de inauguração, depende do lojista. Alguns são 6, alguns são 4 meses antes. A gente dá a data firme de inauguração para os lojistas para eles justamente prepararem obras. Mas deve ser justamente aí no quarto tri, desculpa, para pegar Natal.
Tá, perfeito. É só porque eu também queria só confirmar isso. Quando a gente olha nas notas explicativas de vocês, eu sei que vocês não passam capex por empreendimento, mas a gente consegue, de certa forma, eu queria confirmar isso, identificar o que está acontecendo com cada uma das SPEs a partir do patrimônio que tem lá na propriedade para investimento. E a gente observou pela primeira vez uma mudança significativa no Manzanza, que se eu não me engano, ele tem exclusivamente o Atibaia. Eu queria só confirmar se era isso, mas
é isso mesmo.
Uma acelerada nas obras.
É isso mesmo. Perfeito. Manzanza é isso mesmo. Pelo organograma você pega.
Tá bom.
Tá bom?
Perfeito. Muito obrigado, Alessandro. Obrigado, pessoal.
Um abraço. Tchau, tchau.
Com licença, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Com licença, nossa próxima pergunta vem do Sr. Guilherme Mazzilli, Ashmore Brasil.
Oi, boa tarde. Alessandro, ainda nessa linha de projetos aí de vocês, quando que as expansões de vocês aí do Cascavel e do Polishopping, quando que elas inauguram? E depois aí, só falando um pouquinho aí do Outlet do Rio, no slide 14, ele está como 32 de ABL. Eu tenho a impressão que ele vai inaugurar com menos. Tanto o Outlet do Rio como o Outlet de Salvador vão inaugurar com menos do que está na ABL do slide 14. Só queria confirmar isso aí com você e quando que entram as expansões. E se você puder também falar do centro de convenções, que também está no slide da página 14, você ainda não tem CAPEX programado, nada, né? Quer dizer, esse é um projeto que não tem data ainda para acontecer. É isso mesmo, não?
Oi, Guilherme. Alessandro, vamos lá. Vou de trás para frente aqui do que eu fui anotando. O centro de convenções, ele, na verdade, é um retrofit. Ele tem o CAPEX, tanto que nos modelos nossos ele tem o CAPEX nos budgets, mas ele é um CAPEX que não é comparável com qualquer desenvolvimento de shopping center, porque já existem os prédios, já existem os pavilhões lá, e o ajuste de data dele é justamente por conta de discussão com o parceiro, que é praticamente um build to suit, não é to suit, mas na verdade to lease para ele lá, onde ele é o locador das operações de feira especificamente, tá? E aí, por fatores de cronograma de feiras, tudo isso, é que ele acaba, continuamos aí aguardando o fechamento do calendário com ele. E é a mesma questão do Poli especificamente. O Poli especificamente, dos 15 mil metros que você vê aí total de expansão, você tem aproximadamente 10 mil metros que são de torres. E essa parte de torres, a gente não pode falar especificamente o nome, mas tem um grupo que inclusive está passando por um processo de discussão com uma aquisição que estava envolvido com a gente, fez parte de um processo de aquisição que está sob análise até da questão do CAD, e ele é o locatário de uma dessas partes de torres, inclusive permutante de uma área de expansão de terreno. Por conta disso que mudou lá o proprietário do grupo que estaria desenvolvendo esse negócio junto do Poli, é que nós continuamos aí, acabamos tendo o delay isso daqui da definição. O Cascavel é especificamente por aprovação. Nós estivemos mexendo no projeto, e após mexer no projeto, nós estamos esperando a questão de aprovação, porque a expansão é até pequenininha.
Não tem dado outro... Cascavel, então?
Não. Projeto... É. Não, por conta de aprovação, que foi mexido no projeto. Tá?
Mas deve vir aí para Capua.
Olha, ela é rápida, é uma expansão de 6 meses. A gente começa e termina rapidinho.
Tá.
Ah, e o Outlet Premium, as outras perguntas aqui. O Salvador já foi inaugurado com essa área que você está vendo aí mesmo, no 14, tá? Isso já é a área do evento subsequente. Então já está ajustado assim corretamente. O Rio de Janeiro é que pode ter algum ajuste, sim, para um número diferente. Agora, o Rio de Janeiro, a gente já sabe que ele larga, inclusive, maior do que a gente teve de operações de São Paulo, de fato. Tanto que o próprio São Paulo a gente não apresenta aqui porque nós não temos isto num projeto aberto, quais são os detalhes de expansão, mas nós temos sim um estudo de expansão de São Paulo, a gente já comentou apenas isso, não está mostrando quais são os dados, com uma demanda aí que a gente está primeiro fazendo a pré-contratação para depois soltar já com a certeza, que vai ficar maior, então, e o Rio de Janeiro já larga num parâmetro, num patamar São Paulo mais alguma coisa, tá? Que acaba sendo maior do que Brasília e Salvador.
Entendi. Agora,
alguma coisa entre o que você está vendo, o Rio de Janeiro, alguma coisa entre o que você está vendo e São Paulo.
Agora, o Salvador aqui no slide 14 está com 27 mil metros quadrados. Ele abriu com esses 27 ou ele abriu com 15? Eu tinha que ele abrir com 15.
Você está com a apresentação errada aí.
Será?
14.964.
Foi o que ele abriu.
É.
Tá.
É a apresentação de hoje. A apresentação que está aí no release.
Tá. Não, tá. Tranquilo.
Tá bom.
Beleza, pra... valeu, Alessandro. Abraço.
Com licença, nossa próxima pergunta vem do Sr. Thales Paes, Banco Fator.
Boa tarde a todos. A minha primeira pergunta é sobre a redução de caixa que a gente pode ver nesse trimestre. Só queria entender quais são os principais eventos responsáveis por essa redução de caixa de quase 40%. E na mesma linha, se aquele número de 280 milhões de CAPEX para a entrega de todos os projetos se mantém até o final do mês de 2014. Obrigado.
Oi, Thales. Na verdade, você tem a redução de caixa justamente porque você tem o CAPEX aí, que é, vamos dizer, os últimos 4 meses aí da obra de Sulacap e de Salvador, que aí você tem aí o pesado dessas obras e também, como aí foi identificado pelo próprio Felipe aí da Advis também, você tem a aceleração dos investimentos no Maia e no Atibaia, que ele até nota que a SPE especificamente do Atibaia acelera também tudo isso. Então, faz parte da programação. E o número que você tinha justamente divulgado no relatório, no formulário de referência, que é isso daí, aquilo lá você tem que ser descontado do número que estava dado no formulário de referência, que deve ser o que você está utilizando, desse número já utilizado de caixa, porque essa redução de caixa é parte desse CAPEX.
Claro, e só para entender, nessa redução do ABL do Salvador, de fato, se a gente olhar no segundo trimestre, na apresentação do segundo trimestre, tinha um programado de ABL total de 27 mil metros. Qual foi o porquê dessa redução para hoje, 14.964?
O ABL total que é apresentado é o ABL que juridicamente bate com o que nós temos de projeto total legal aprovado. Ou seja, se você for olhar o projeto total legal aprovado que eu tenho para Rio de Janeiro e o total legal que eu tenho aprovado lá para Salvador, é 27 e 32 mil respectivamente. A evolução disso, e no momento que eu estou fazendo a comercialização, eu estou faseando esse projeto. Como eu tenho que fazer os contratos e o jurídico falar com a área financeira, auditoria, tudo isso, é que a gente faz essa linguagem.
Entendi. Então, no CAPEX divulgado, já estaria basicamente considerando um ABL, uma entrega de ABL do Salvador de 15 mil metros quadrados.
É isso aí, que é a fase 1.
Tá, maravilha. Muito obrigado, Alessandro.
Abraço.
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Alessandro para as considerações finais. Por favor, pode prosseguir.
Agradecemos a todos aí estarem em nossa conferência, o interesse, inclusive, pela companhia, as perguntas e as discussões, e continuamos à disposição através da nossa área de relações com investidores, representando a administração da companhia. Desejamos a todos aí uma boa tarde.
A audioconferência da General Shopping Brasil está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham uma boa tarde e obrigada por usarem Chorus Call.